Vamos ler a palavra do Senhor em Josué, no capítulo 7. Josué, capítulo 7, o verso 10. Josué, capítulo 7, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Eu queria reler com o irmão este texto da palavra de Deus. Vamos lá. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Agora leia esse versículo para você mesmo em voz alta, colocando o seu nome aí. Disse o Senhor a João Emílio: levante-se, por que você está aí prostrado? Coloque o seu nome aí agora e leia em voz alta. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, amém? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Vamos orar de novo? Senhor Deus e Pai, nós agora mais uma vez temos a alegria de estarmos ao redor da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós somos necessitados do Senhor. Nós pedimos agora que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, controle a cada um de nós, nossas mentes, nossos corações. Nós te oramos em nome de Jesus, amém. Meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que já aconteceu com você, de você dormir e acordar cansado. Dormiu e acordou cansado. Às vezes, meu irmão, você passa até algum constrangimento, porque está perto de alguém e não para de abrir a boca, bocejar. Eu me recordo um dia que eu fui pregar num culto e nós havíamos passado uma situação aqui bem difícil para todos nós, uma tristeza muito grande na vida de uma família da igreja. E eu passei o dia ali com muitos dos irmãos naquela situação, e à noite eu tinha que comparecer a uma cerimônia de celebração, um lugar de muita alegria, e eu iria dar uma palavra ali, e acabei de dar a palavra, meus irmãos, no lugar onde eu estava, tinha aquelas almofadas de chão, um puff grandão, né? Um puff ali, e eu sentei ali, fiquei bocejando. Daqui a pouco, quando eu menos percebi, eu comecei a dormir ali naquele lugar. E aquele lugar cheio de gente, brincando, falando alto, rindo, música tocando, e alguém brincou comigo, chutou meu pé de brincadeira para eu acordar. Eu fiquei tão sem graça de ter dormido naquele lugar daquele jeito. Mas meu irmão e minha irmã, isso não acontece apenas com relação ao cansaço físico. Isso acontece também com o cansaço da alma. Josué, por que você está aí prostrado? Por que você está aí prostrada se o ano mal começou? Por que você está aí prostrado se você acabou de chegar? Por que você está aí prostrado se tantas coisas boas ocorreram? Meu irmão e minha irmã, por que que nós ficamos muitas vezes prostrados, vivendo num ambiente de cansaço? Por que que muitas vezes nós nos sentimos esgotados, a nossa alma esgotada, espiritualmente cansados? Por algumas razões. Uma delas, meu irmão e minha irmã, é por causa das lutas acumuladas. Lutas acumuladas. Por que que nós chegamos a essa conclusão? Veja bem, Josué estava agora já na chamada terra da promessa. Josué, meu irmão, havia acabado de entrar em Jericó, conquistado a cidade junto com o povo de Deus. Que luta terrível foi aquela! Em termos, meu irmão, de desgaste emocional, rodear a cidade sete vezes, no sétimo dia, rodear a cidade a cada dia, aquela expectativa durante os sete dias. Primeiro dia rodei a cidade, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até o sétimo dia. Antes disso, antes de estarem às portas de Jericó, para entrar naquele lugar que era a terra da promessa, que eles haviam esperado por tantos anos. Aí nós voltamos no tempo. Porque, meu irmão, os desgastes na vida, nas nossas vidas, eles vão se acumulando. Quando Josué estava com o povo lá no deserto, quando eles estavam ainda naquela situação de vagar pelo nada, de noite aquela coluna de fogo, de dia a nuvem, mas ali, meus irmãos, eles estavam experimentando provações, tendo poucas coisas para comerem, pouca variedade. Josué estava no meio daquele ambiente. Mas agora, quando nós lembramos de Números no capítulo 13, 12, 14, eles estão agora sendo enviados como espias para a terra, para descobrir como era a terra. E agora Josué, Caleb e os demais voltam e 10 dão notícia ruim. Josué e Caleb dão notícias boas. Eles estão confiantes. Mas aí Deus diz assim: vai morrer a geração toda. E só ficarão Josué e Caleb. E Josué e Caleb vão, eles começam a ver as pessoas morrendo, o deserto. Agora chegam na terra da promessa, entram na terra da promessa. Por que ficar prostrado logo agora? Por que a tristeza logo agora? É por causa do acúmulo. Meu irmão, talvez você esteja hoje vivendo aquela situação do balde. Está tão cheio, mas tão cheio, que mais uma gota d'água faz entornar. É a chamada gota d'água. Porque você sabe que o que estoura uma bola não é a última soprada, mas é a soma das sopradas. Vai enchendo. Um casamento estoura assim porque não levou a mulher no cinema? Não! Um casamento estoura porque alguém perdeu a cabeça dentro de casa e deu uns tapas mais fortes num filho, e o outro não concordou e o casamento acabou? Não! É o somatório das coisas. São as lutas. Alguns de nós aqui, irmãos, estamos vivendo lutas há muito tempo. Acaba uma, vem outra. E um detalhe, alguns de nós lida realmente com situações desgastantes demais. Como, por exemplo, estar doente ou tomar conta de pessoa doente. Isso não é fácil. Entra dia e sai dia, entra noite e sai noite. E está a pessoa ali acamada e alguém cuidando, isso é uma luta muito difícil. Às vezes, irmãos, nós ficamos nervosos perto dos outros, as pessoas nem entendem. Eu não me esqueço, já contei para os irmãos aqui algumas vezes isso, porque isso me marcou. Eu e pastor Carlos e pastor Natan estávamos, mas o pastor Jorge e o Isaac, num congresso. E, irmãos, estava lá um autor, um estudioso da Bíblia, e ele chegou a organizar a que hoje no Brasil é conhecido como Bíblia Anotada. É uma Bíblia muito boa de estudos. E nós fomos ouvir aqui a palestra daquele estudioso. E ele estava lá respondendo depois perguntas e respostas, e disseram assim: quem quiser comprar o livro dele, ou comprar a Bíblia, ele vai estar no lugar tal, na hora tal, e vai assinar quem quiser. E nós queríamos ir lá comprar a Bíblia, o livro, e pedir a ele para assinar. Quando nós chegamos lá, tinha uma fila, ele estava sentadinho numa cadeira, numa mesa, e a pessoa vinha, ele assinava, entregava. Quando chegou a nossa vez, eu acho que estávamos nessa hora, eu, o pastor Carlos e o pastor Natan. Eu falei com eles assim, nós vamos tirar uma foto com ele. Não é por idolatria, não é por nada. Vontade de tirar uma foto com a pessoa. Isso não tem nada demais. Eu disse para ele, vamos tirar uma foto com ele. Vamos tirar uma foto. Ele assinou lá o livro que nós compramos. E aí nós ficamos em pé, falamos com ele, ele ficou em pé. E eu falei com ele, nós falamos um pouco, sorrindo. E ele serinho. Aí, meus irmãos, eu fui maldoso na hora. Quando acabamos de tirar a foto, eu falei com eles assim, mas sequinho ele, hein? Falei com os nossos pastores, sequinho, nem um sorrisinho. Nem uma risadinha para a nossa foto. E fomos embora, nada de ofensa, nada disso, mas eu falei com eles, sequinho ele, gente. Quando foi na palestra da noite, ele estava lá sentado à frente. O pastor Carlos falou comigo baixinho assim, esse homem está doente. Esse homem está doente. Irmãos, no decorrer da palestra, nós descobrimos que ele estava convivendo com uma doença que lhe causava uma dor incessante. Talvez se eu estivesse no lugar dele, nem no Brasil eu teria vindo. Nem posando para foto nenhuma eu estaria. Irmão, sabe o que é? É o acúmulo. É o lidar com alguma coisa constantemente. Josué estava convivendo numa atmosfera que ele precisava conviver o tempo todo com desobediência de um lado, rebeldia de outro. Aquela expectativa, a vida toda de chegar num lugar. Quando chega no lugar, meu irmão, quando é a hora de celebrar, quando é a hora de se alegrar, o que acontece? Acã pecou, fez o que era mal diante do Senhor. E Deus disse a Josué, há pecado no meio do povo. Então Josué estava vivendo uma hora, meu irmão, que ele como que dissesse assim, mas será possível que nem aqui tem descanso? Será possível que a gente chega na hora de desfrutar da bênção, na hora de conquistar alguma coisa a mais ainda? Será que nem assim? Será que eu não tenho sossego? Será que essa história não acaba? Erra atrás e erra de novo, e depois Deus dá uma nova chance. Agora nós entramos na terra da promessa e erra de novo. O povo, meu irmão, sofre uma derrota na batalha. Então preste atenção. Quando vamos acumulando as coisas, isso atrai uma certa prostração. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção aqui, não é apenas o fato das lutas estarem acumuladas, mas é como nós, por alguns instantes, esquecemos das promessas de Deus. Irmãos, isso é uma das coisas mais importantes da vida cristã, são as promessas de Deus, sabia? São as ordens de Deus, mas também as promessas. As ordens de Deus para que nós andemos no caminho do Senhor, façamos a vontade do Senhor, para que nós sejamos obedientes. Mas as promessas de Deus são muito importantes. E Josué, por um instante, ficou para trás tudo. Quando Deus disse a ele, Josué, você e Caleb vão entrar na terra da promessa. Ninguém mais dessa geração. Que promessa, irmãos. E Deus cumpriu a promessa. Eles entraram. Agora, meu irmão, Deus disse para Josué, onde pisar a planta do vosso pé, será vosso. Mas agora ele está vivendo ali, aquele momento de tensão, aquela hora onde Acã pecou, e Deus disse que o pecado de Acã era o pecado de todo o povo. Naquele momento, houve uma prostração, porque por algum instante, Josué parece que apagou da mente dele tudo que estava prometido, que a batalha, as batalhas continuariam, mas que ele seria vencedor, porque Deus disse para ele, em Josué no capítulo 1, que seja forte, corajoso, observa a palavra da lei, que eu vou estar com você, e você será bem sucedido em tudo, mas por algum instante, a provação faz com que a pessoa, a dificuldade esqueça da promessa. Deus não falou com ele, há poucos capítulos atrás, que ele seria bem sucedido em tudo? Então por que a prostração? Meu irmão e minha irmã, nós precisamos pedir a Deus, mas pedir a Deus todo dia mesmo, para limpar as nossas mentes, e que nós lembremos, para que nós lembremos das boas promessas de Deus. Lembrar aquilo que a Bíblia diz que é, porque tudo que a Bíblia diz que é, é. Tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que é real, é real. Tudo que a Bíblia me manda fazer, eu devo fazer. Tudo que a Bíblia me diz de promessa será cumprido. É assim. Agora, diante daquele momento, e eu queria refrescar a sua memória. Quem sabe, meu irmão, você está aqui nesta manhã, mas as promessas de Deus. Irmãos, nós temos experiências que Deus nos dá, e isso acontece na vida de todo crente. Todo crente. Por exemplo, eu tenho uma coisa marcante para mim. Aquilo é algo que, vez ou outra, Deus me lembra. Foi a viagem que eu fiz, a primeira viagem para vir para o Rio de Janeiro, quando eu vim morar aqui para estudar no seminário. Aquela noite foi uma noite importante na minha vida. Aquela noite foi uma noite marcante, por algumas razões. Às vezes eu estou assim em algum lugar e eu me lembro que antes de sair de casa, eu entrei no banheiro, me ajoelhei. Era o único lugar da casa que não tinha gente. É o único lugar que eu podia fazer uma oração sozinho. Eu entrei no banheiro, fechei a porta, me ajoelhei e orei a Deus ali. Eu nunca me esqueci da oração, assim, do que eu falei com Deus. E daquilo que Deus colocou no meu coração. Depois, aquela imagem ficou na minha memória, a imagem do céu na viagem. Eu estava sentado no ônibus, eu abri as janelas e fiquei olhando o céu e aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Irmãos, às vezes nós temos que voltar atrás para lembrarmos das promessas de Deus, das nossas experiências com Deus, porque a experiência que nós tivemos com Deus, meus irmãos, elas nos preparam para continuar. É assim. Você não está vivendo provavelmente os dias mais difíceis de sua vida. Provavelmente não são esses agora. Você já viveu coisas difíceis na vida. Há pessoas nossas aqui, meus irmãos, que já passaram por cada temporal que só Deus mesmo para preservar o barco no meio do temporal. Há pessoas nossas aqui que já viveram experiências tão difíceis que elas mesmas não sabem explicar como superaram. Agora, meu irmão, isso acumula às vezes o cansaço, o esgotamento. Mas a verdade é que nós precisamos olhar para as promessas de Deus e lembrar aquilo que Deus já prometeu, porque Deus já falou que nós somos mais do que vencedores, amém? Mas eu queria lhe chamar a atenção para o seguinte, há uma pergunta. A pergunta do Senhor para Josué foi qual? Por quê? Por que você está aí prostrado? Agora, qual foi a ordem do Senhor? Qual foi? Levante. Meus irmãos, Deus sempre diz a nós, levante-se, sabia? Levante-se. Deus sempre fala, levante-se. Eu me recordo, e eu gosto muito daquela história do profeta Elias. Elias estava desgastado, esgotado, um cansaço. E Elias estava querendo desistir de tudo, jogar a toalha. Elias queria parar, irmãos. Aí Elias vai dormir. Você sabe que dormir é um dos modos de fuga, né? Há pessoas que quando estão passando muita luta, vai dormir. Outras perdem o sono. O fato é que é muito comum o sono ficar alterado. Elias quis ir dormir, estava caminhando, fugindo. E Elias foi dormir, Deus acordou e disse assim, ó Elias, levanta. E aí vem, eu gosto de uma versão antiga que diz assim, que o Senhor disse a ele, levante-se, porque a sua caminhada ainda é demasiadamente longa. Elias, a sua caminhada ainda é demasiadamente longa. Irmãos, esse negócio de descanso, 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 isso mesmo, tem que morrer para descansar. Se quiser um descanso daquele bem descansado, o único jeito é partindo para a eternidade com o Senhor. Com o Senhor. Porque sem o Senhor, complicou mais ainda o negócio. É como aquela história que os irmãos estão muito, que eu já contei aqui já várias vezes, da pessoa que falou lá, que queria, estava cansado, eu não aguento mais, e eu estava lá acompanhando o pastor, e aquele jovem casal, e ele disse, eu não aguento mais, eu quero um descanso, e o pastorzão que estava comigo lá, foi orar, os irmãos lembram? Ora, vamos orar, que eu vou orar aqui para resolver. E pegou a Bíblia dele, me mandou segurar uma pastinha dele lá. Senhor, o senhor está vendo aqui o fulano e a Beltrana. Agora eu fui lá em dezembro, em Mãe Mirim, vi a menininha que estava no colo da mãe no dia da oração. Está uma moça desse tamanho. Eu falei, eu lembro bem de você. O pastor foi orar e falou, Senhor, o senhor está vendo aqui este casal, o fulano e a cicrana. O senhor ouviu quando ele disse que não aguenta mais. Senhor, esse casal deveria estar se abraçando, deveria estar aqui se alegrando. Esse homem agradecido pela saúde, pela juventude. Essa mulher grata ao senhor porque essa menina não está com saúde. Estão aqui brigando sem motivo, Senhor. E eu, ó, quietinho do lado do pastor, eu gosto de contar, meus irmãos, que sabe quando a gente dá aquela aberturinha no olho assim durante a oração? Eu dei aquela aberturinha no olho, fiquei com uma vergonha. E ele disse, Senhor, agora ele quer descanso, leva-o para junto de ti. Irmãos, só aquele descanso no 100% descansado? Meu irmão, você criou os filhos. Uma luta tremenda. Está agora o irmão aí perdendo o sono por causa de neto. E com um detalhe, continua preocupado com os filhos. Meu irmão, é assim que a coisa vai. Nós precisamos lembrar que nós não podemos ficar prostrados, sabe por quê? Porque a nossa caminhada ainda é demasiadamente longa. Por que que homem pode ter crise na meia-idade. A meia-idade do homem. Porque o sujeito já trabalhou muito. E ainda tem que trabalhar muito. Ele sabe. Ele sabe que colocou aquele menino, aquela menina com 14, 15, 16 anos. Mas ainda falta muito. É assim, irmãos. Aí a Bíblia diz, levante-se. A sua caminhada, o Senhor diz para Elias, ainda é demasiadamente longa. Meu irmão e minha irmã, nós ainda teremos muito trabalho. Amém? Ou misericórdia? Tem muita coisa ainda, levante-se. Levante-se. Levante-se, Josué. Porque você precisa tomar uma posição. Levante-se, Josué, porque há coisas que só você poderá fazer. Levante-se, Josué, porque eu te coloquei neste lugar. Meu irmão e minha irmã, tem coisas que são personalíssimas. Ou seja, só a pessoa pode fazer. Há coisas que só você pode fazer. Ninguém vai fazer. Você pode dizer, traz um copo d'água para mim, e ter alguém que leve. Você pode pedir, traz isso para mim, e alguém trazer para você. Você pode pedir um favor, você pode designar algumas coisas, mas há outras que tem que ser você. Então, meu irmão, levante-se. Levante-se, minha irmã. Agora, levante-se, lembrando das promessas de Deus, das maravilhosas promessas de Deus. E uma coisa que eu fico impressionado aqui, é como o pecado de um afetou todo mundo. Porque você sabe que pecado traz prostração, traz tristeza, traz angústia. Porque pecar nunca abençoa, pecar nunca nos leva adiante, pecar nunca ajuda, pecar nunca é bom, pecar nunca é positivo. Pecar sempre é problemático, sempre tira de nós, sempre nos diminui, sempre subtrai. Agora, Josué está cansado daquilo tudo, as lutas, o que ainda tinha para frente, mas Deus disse para ele, Josué, levante-se, meu irmão, coloque o seu nome de novo neste versículo e diga fulano de tal, levante-se. Vamos fazer esse exercício aqui agora, de novo. Disse o Senhor a João Emílio, levante-se. Vamos falar juntos novamente. Disse o Senhor a João Emílio, levante-se. Eu quero convidar você a se levantar agora. Nós vamos cantar. E nós estamos prestes, meus irmãos, a celebrarmos a ceia do Senhor. Que lembra o sacrifício de Jesus, sua morte na cruz. Mas que lembra também, meu irmão, o renovar das misericórdias, da graça, do favor de Deus sobre nós. O renovar das forças do Senhor. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Talvez você esteja se sentindo dentro de um túmulo. Jesus ressuscitou. Você também tem que sair desse lugar e viver a vida abundante.